Feitoria, começando mais um Keeping Up with the Pop, o seu podcast favorito de novidades não tão novas assim e outras coisitas más. E hoje está ele, quem? O gato preto,
quem?
o gato dos gatos e tudo mais. Rodrigo Cosma, como é que tá, Rodrigo Cosma?
Tudo bem? Tudo bem, estou honrado por ser o primeiro a ser chamado, não foi nem a Miriam, nem a Juju, fui eu. Por que será? Queria dizer uma coisa,
eu, né? Vou deixar a Juju por último.
Ah, hoje. Beleza, eu queria dizer que tá na hora.
Tá na hora
do Jair. Tá na hora do Jair. Aí, embora, tá na hora, foi-se. Ai, meu Deus do céu, tamo feliz da vida, tamo aí, agora os filmes voltaram a ter couro pra mim. Tô brincando. Estamos aqui com o apoio do Arthur.
Agora vai acabar a época da criatividade, né, Cosmo? Agora ninguém tem mais o que brigar. É. Ninguém tem mais, sabe? Agora é o fim da história. Acabou, vencemos, deu, pode ir pro
próximo. Apostei com o Pedrão no aniversário do Arthur. Arthur, o Pedro.
Tem um cara no TikTok que ganhou. Eu tava vendo hoje. Carro, né? Como eu tava de ressaca o dia inteiro, eu fiquei o dia inteiro no TikTok. Daí tinha um cara que ganhou, tipo, cordão de ouro. Sim. O mesmo cara, acho que ele ganhou uma chácara de valor de 800 mil. Uhum. Sabe, todas essas apostas que ele fez
assim. Quando rolou o negócio,
imagina esse cara
ele deve ter ficado cagado.
É. Mas enfim, Cosma, estamos muito obrigado pela sua presença. Sim. Se sente agora na sua cadeirinha, que eu vou chamar ela a estrela desse podcast. Juju Macena, não é. Miriam Spritzer!
Gente, eu já tô sofrendo bullying aqui só porque hoje é Halloween. Uhum. E eu tô tendo que entregar doces para as crianças.
Não tá fantasiada, Miriam?
Não tô fantasiada, mas assim...
Tu tem alguma fantasia?
Como é que eu vou dizer pra vocês?
De Mulher Maravilha? Ah? Tu já se fantasiou de alguma heroína?
De heroína, não. Só as drogas.
Como é? Se fantasiou uma seringa?
Eu demorei pra entender um pouquinho essa. Tu, mas assim, tipo assim... É que não, tem, chega um momento...
Eu tenho fantasias básicas, tá?
Isso que é tipo orelha de gatinho?
Hã?
Orelha de gatinho.
Não, jamais. Eu não sou tão óbvia. Não, eu tenho três fantasias básicas. Uma
de
é
coelho.
De bailarina, porque eu faço balé, então eu tenho roupa então, de bailarina, bizarro. Coisa mais fácil. A outra é de Audrey Hepburn, que nada mais. No Bonequinha de Luxo, né? O Breakfast at Tiffany's, que também nada mais é do que colocar umas bijuterias grandes, um vestido preto com luvas e o cigarro. E aí, dentro da mesma temática, é a fantasia de flapper, porque aqui também tem muitas festas de anos 20, então eu também tenho todos meus acessórios, fica tudo numa caixinha.
Tu tem acessórios?
Tem tipo, acessórios,
é tipo aquela inteira
de Halloween pras crianças.
É tipo aquela caixa assim, tem uma caixa com as bolas de Natal, tem a caixa com os negócios de Halloween, tem a caixa com os negócios.
É, exatamente, aqui nos Estados Unidos todo mundo tem.
Fico feliz. Feliz Halloween pra todo mundo aí. Feliz Halloween pra Miriam, que tá vivendo. Eu, pela primeira vez na minha vida, eu dei doces pras crianças que passaram na frente da minha casa. Passou uma turma aqui de crianças vestidas e mais os professores. E aí eu me lembrei que eu tinha ido no Super de Larica, comprado aqueles bis gigantes que tem agora aqui no Brasil. Um bis enorme. E fui lá e dei pras crianças. As crianças ficaram muito felizes. Legal, é isso.
Tu ficou com o tio, com o tio da frente da casa na frente da casa do exorcista.
É. O tio da frente da casa do exorcista é legal, vamos lá. Inclusive, tem um filme hoje de terror, um filme... Eu sei, claro, que as pessoas vão ver...
Vai falar de um filme Halloween, de terror.
Mas não importa, né? Tu pode ver o filme de terror qualquer hora do dia, qualquer dia do ano, qualquer ano da década. Eu vou falar de um, então, depois, quando for me liberar. E é isso.
Então, já te soltei da coleira... É. Corre para falar, então, desse filme de terror,
certo.
Que é o Barbarian, isso?
Exatamente, Barbarian é o nome dele, aqui no Brasil ficou chamado de Noites Brutais, tá no Star Plus, tá? É um filme com a atriz Georgina Campbell como a protagonista, assim, ela é uma mulher que vai ter uma entrevista de emprego numa cidade e ela só consegue um Airbnb numa casa aleatória no meio de uma vizinhança lá. Sabe aquelas paradas de decadência dos Estados Unidos, aquelas cidades que tá tudo caindo aos pedaços, as casas todas ferradas, assim, porque a cidade perdeu, a cidade faliu, né? Isso é comum acontecer, não falar aqui também.
Não tem mais a indústria que tinha uma época e tal, né?
Então é meio que assim, ela estranha, né? E vai nesse Airbnb, que a casa do Airbnb é legal. E aí ela abre e tem um cara. E o cara assim, eu também reservei aqui em outro aplicativo. Daí ele mostra, ele, não, pois é. Aí os dois se estranham um pouco, mas aí ela acaba entrando. E isso eu tô contando só o que aparece no trailer, né?
E aí... Isso que é exatamente o plot daquele filme romântico de Veneza.
Não.
Não é Veneza, é do bagulho do Shakespeare. Do Romeu e Julieta. Isso, isso é exatamente o mesmo plot do filme dessa comédia romântica com o cara que é o corcunda lá da série, aquela de super-herói do Elliot Page, que agora esqueci o nome. É. Umbrella Academy. Ele é o corcunda lá do Umbrella Academy, e daí, nesse filme, ele é o galã. Sim. Ele é gatão mesmo, sim, e a outra menina lá e tal. Então, tipo assim, é engraçado porque exatamente
A premissa a gente vai ver, é que nem música pop, sempre vai ter aquelas quatro cordas, não tem o que fazer. Agora, tu pode fazer uma execução melhor ou pior, e eu acho que esse filme, inclusive não é o que falo, né, ele foi muito bem falado, o nome eu gostei bastante também, chama atenção, e também chama atenção porque eu tenho Airbnb, né, então eu fui ver e o filme ele é muito, uma coisa que eu gosto muito quando é terror, que é claustrofobia. Que é uma coisa que tu tem uma saída, mas tu vai entrando cada vez mais fundo. E é isso, ela vai nessa casa e aí um dia ela decide... O que ela vai fazer? Descer o porão. Boa ideia.
Por que as pessoas sempre descem porão em filme de terror? Isso é um negócio que não dá pra explicar.
Cara, e tipo, no Airbnb, tá ligado? Foda-se o porão, né? Tu vai limpar lá.
Tá? E aí ela... Tem um vazamento, deixa vazar, já tô indo embora amanhã, não te mete.
Exatamente. Aí ela puxa outra uma coisa, corda. Coisa,
tem alguma coisa estranha no teu Airbnb, tu pega a tua mala e vai embora.
Exatamente. Dorme no carro, nem que seja. Dorme no estacionamento do Walmart.
Vai embora.
Não, tem entrevista de emprego, né? Ela não podia ir no hotel porque tinha um congresso e tal. Ou, né? Bom, beleza.
Mas aí tu vai no hotel e fala, gente, não tem condições, eu vou ter que ir embora.
Tá certo. Aí ela puxa uma corda, acaba entrando num lugar secreto e vê um quarto bizarro, com uma câmera, uma cama e um balde. E ela volta, né? Ela sai dali. E aí, a partir daí, eu não vou contar mais, só que assim, esse filme vai ficando cada vez mais claustrofóbico e a atriz é muito boa, o cara que faz ali, o primeiro que aparece, que conhece ela também, e as coisas que te assustam realmente são assustadoras, eu devia ter visto esse filme no cinema. Então, é isso. Eu acho que é o tipo de filme que agrada, que é um filme raro de terror que agrada a galera que gosta da pipoca, porque vai entregar uma parada que prometeu, né? E também a galera que gosta de thriller psicológico, que não precisa ver o sustinho, mas que quando tem um susto que é bom, bem feito e bem filmado, também não vai reclamar, né? Então é isso aí, Barbarian ou Noites Brutais no Star Plus, que inclusive tem um leque muito bom ali de coisas legais ali.
Cara, que bacana esse coisa aí. Tu falou de cinema, eu quero te perguntar se tu já viu o Adão Negro, porque eu não vi.
Exatamente, eu tô muito chinelão, tá? Eu não vi Adão Negro.
Mas é uma coisa
que eu deveria ter visto obrigatoriamente pra falar aqui no Keeping Up.
Eu vou ver a Pantera Negra.
Desgraça. Eu vou ver só semana que vem, só na quarta que vem. Mas tudo bem.
O Pantera Negra eu vou ver mais rápido que eu viria o Adão. O Adão hoje seria o dia que eu viria, porque eu tava de folga do trabalho. Mas simplesmente...
por isso que ficou me enchendo o saco.
Fanny, folgando pós-eleições, como assim?
Ah, eu sou assim, né, bicho?
Trabalhou nas
funcionário de ouro, né? O cara de ouro tem que ser bem tratado, né?
Tem costas quentes, isso aí.
Eu tenho costas quentes e consigo e dou migué.
É verdade. No Guia dos Mochileiros da Galáxia fica vivo a galera que trabalha que nem o Fanny. Quem morre são a galera que limpa... Você lembra que a galera que limpa telefones, que ela é colocada numa nave? Não, vocês também vão para o mesmo planeta.
Isso. Tá aí. Exatamente. E, tá, Miriam.
Eu vi muitas coisas.
O que tu acha assim, que você... isso eu não posso deixar de falar.
Tem várias coisas. Eu acho assim, ó, eu assisti duas séries, tá? Uma é baseada em fatos reais, tipo meio documentário que tem a ver com a Itália.
Que é um cara que tem um Airbnb em Maratá e daí mata...
Não, Itália, não é quase essa. É sobre o desaparecer. Duas séries da Netflix que o pessoal pode assistir, tá? Uma é The Playlist, que é sobre Spotify. Muito então, já legal. Que as pessoas vão estar assistindo... Estão escutando o nosso podcast no Spotify, provavelmente. Aí vocês já aproveitam, já curtam. E vocês vão assistir The Playlist, que conta um pouco do Spotify como empresa, visão. E é muito legal, porque ela é dividida pelas cabeças do Spotify. Cada uma tem um ponto de vista diferente. Então, tu tem o fundador, o cara que teve a ideia. O investidor, que é o cara que juntou o dinheiro. A parte legal, que é a parte que descobriu como fazer para legalizar a coisa e a gente poder ter acesso à música de graça sem prejudicar os estúdios. E também o tipo que seria na época o presidente da Sony, né, que tava brigando lá com o Pirate Bay. Então, como que a pirataria também acabou afetando para a demora de sair algo como Spotify. E por último, a artista, né? Uma das artistas que foi das primeiras que assinou com eles. E aí eu já aviso pra vocês que quem ouvir, quem vê essa série vai também descobrir que a gente não ganha muito dinheiro em fazer os produtos dentro de Spotify. Então, mais um motivo para vocês nos patrocinarem, nos ajudarem, quererem... Né? Oi?
Exatamente.
Exatamente.
E tu falou uma coisa muito legal.
Exatamente, porque nós estamos aqui criando conteúdo para uma plataforma milionária.
E com...
Que se beneficia do nosso trabalho gratuito aqui.
Exatamente, nomes de peso.
E nosso apoiador, o artesão, tá aí, né? Pra gente comer pizza, pelo menos, e sobreviver mais uma semana pra poder gravar esse programa.
Não se preocupa, Miriam, a gente tá... Eu tô falando só dois... a gente tá vindo aí forte com os grandes patrocínios aí. Qual que a gente ia falar também? Ah, claro, a gente pode falar de uma churrascaria, né? Mas tu tocou numa série que algumas pessoas já me falaram sobre ela. Inclusive o Maiká, eu acho, falou no programa... sobre, eu adoro isso, né? Teve aquela série também que falou sobre o Google Maps, né? O Google Street View, na verdade. Era, não? Não, o Google Maps mesmo, que mostrava satélite.
Google Maps.
Que conta a história da primeira vez que eles mostraram, que a galera ficou tipo, oh, a casa que eu morei quando era criança tá aqui, tá ligado? Eu abri aqui, né? Girando, assim, um globo gigante. Aquilo é bem legal. E essa do Spotify...
Era o Google Earth, né?
Isso, Google. Meu pai é apaixonado, era apaixonado pelo Google Earth nessa época.
É, eu me lembro como era uma apaixonante de uma galera. Rolou também do Social Network, né, sobre a... E agora vai ter uma coisa sobre o Blockbuster, que não tem nada a ver com o resto que eu falei. Mas é isso aí, que isso aí do Spotify parece muito legal. É, foi a galera da Suécia, né? Sueco?
É uma série sueca muito bem feita, mistura um pouco de sueco com inglês, mas a princípio dá pra... Dá pra ver comendo, não é uma série muito brainy, assim, tipo, porque a gente tava reclamando semana passada de House of the Dragon e Lord of the Rings e tal. É uma série que, assim, eu assisti, eu tava com os horários errados, né, na volta da viagem, então acordava 4 da manhã, assistia 1, 2 episódios, assisti 3, 4 dias e foi super tranquilo. E, enfim, é uma série super gostosa de assistir, são poucos episódios. É um produto que a gente usa, então também é muito engraçado tu tá vendo a série, daqui a pouco eu tô na rua já ouvindo Spotify e vendo como é que eles criaram determinadas coisas. Então, ele dá uma boa ideia de como funciona e o que tava por trás do Spotify também.
Que massa. Eu tô vendo aqui os nomes dos atores, é engraçado, né? Severija Janu, Salskite...
E atores que a gente nunca viu na vida, né? Assim, é tipo um elenco bem...
Não, mas na Suécia...
Não vi nenhuma cara conhecida.
Na Suécia eles devem tirar foto na fila da padaria, certamente, né? O Joel Lutzow.
O sueco é muito blazer, com certeza não.
Eles são. Tanto é que as grandes celebridades suecas são super tranquilas também.
É super... São muito blazer. Taiwan, né? Putz, adoro o ABBA. Adoro ABBA.
ABBA demais.
Falando em ABBA e nada a ver com ABBA também, eu finalmente comecei a ver Andor.
Amém, quero sua opinião.
E cara, eu tô gostando de um nível assim que eu não imaginava que eu gostasse.
Obrigado, é bom, né?
Tô só esperando, eu tô, falta bem pouco pra eu acabar, tô só esperando me decepcionar. Mas me falaram que o final não é decepcionante, então
não acabou,
eu tô com... Ainda não. Faltam acho que 2 episódios.
Não foi pergunta. Não acabou ainda.
Ah, não acabou ainda.
Alguém vai saber que o final não é decepcionante, não acabou ainda.
Ah, são viajantes do tempo, tu não conhece nenhum.
Mas tem uma mid-season bem forte, hein? Uma mid-season que tu vai ficar abobado.
Então de repente foi isso que alguém se confundiu e me falou.
É.
E daí eu tipo, porra, mas tô gostando demais, assim, tô gostando. Faltam uns 2 então pra acompanhar o lançamento real time. E tô de olho, tô gostando bastante, gosto do... É foda o problema do ator é que tu sabe quando é que ele vai morrer, né?
É, mas então... o próprio cara que fez a série, ele fala, todas as vidas são prequel, todo mundo é um prequel, tudo é prequel. A gente agora tá aqui, mas em 2290, a não ser que inventa uma forma de digitalizar a consciência, a gente tá vendo um prequel da nossa morte.
Ah, mas isso é desculpinha de roteirista, isso não é real. Isso aí é só desculpinha pra vender, não, pra vender
certeza, o... Não, é uma boa resposta. Que vai ter um futuro, isso aqui é um prequel para alguma coisa, né? Que seja pra semana que vem.
Verdade. Exatamente. Mas o legal que eu te falei, cara, sobre o que eu gostei muito do Andor, é como ele pega as pequenas coisinhas, né? Como as pequenas coisinhas do dia a dia, do cotidiano da pessoa que mora num outro planeta e tal, num planeta estranho, numa cultura diferente, a pessoa fazendo café, a pessoa tomando leite rosa com cereais, esse tipo de pequena coisa. Ah,
mesmo a parada lá do bem do começo da série, assim, daquele sistema de militarizado lá,
sim.
Que daí na real tu percebe que ele é meio terceirizado, ele não é do Império de verdade, sim, assim. Uh-huh. É, ele é uma galera contratada pra manter a ordem naquele lugar lá, entendeu?
Imagina, né? A galáxia inteira, não tem como.
É, e daí tudo que os caras querem é tipo assim, ah, meu, vamos ficar de boa, daí sempre surge um cara assim que quer trabalhar mais e caga tudo, mas enfim.
Com uma roupa na faiate.
Isso, boy, daí tu vê que aí tu vê a vaidade do rapaz, né, tipo assim, tem certos juízes também fazem a mesma coisa. E daí, mas achei, tô achando bem legal mesmo, assim.
Sabe o mago,
cara, hein? Tomara que não apareça nenhum Jedi. Assim,
o mago foi visionário, porque quando eu vi Rogue One, eu achei bom, mas eu não tinha visto o quão especial era, porque como o cara é o mesmo criador, ele era muito imaginativo. E no filme também dá pra mostrar isso, tanto que os robôs são, né, tem uma personalidade bem própria,
bem
a
diferente.
História é bem feita e tal. E agora eu me liguei no que o Marco tava falando, cara. O louco que fez isso, ele tem uma visão do mundo de Star Wars, da realidade de Star Wars, de um jeito que é uma imaginação muito boa. Parabéns pra ele aí, nosso criador do Andor, que eu me esqueci o nome agora.
Um abraço aí pra ele. Keeping up with the pop, celebra
a
sua existência.
A Miriam, já vou te soprar aqui o voto. Bota Andor ali. Mete Andor.
Agora entendi.
Aliás, eu tenho uma outra premiação, isso é novidade de primeira mão. Hoje eu fui no meio do caos do Instagram caindo da eleição e não sei mais o que. Eu recebi que eu fui aceita no Hollywood Critics Association agora.
Olha, também. Caraca!
Então, é uma premiação um pouquinho menor, mas é uma organização bem legal.
Então, mais uma linha no Lattes.
Mais uma.
Mais uma linha no lado. Então temos a Miriam agora que, além do, como é que é? Hollywood Press, que tu faz parte?
É Hollywood Foreign Press Association. Um minuto que tem criança chegando.
Então, enquanto a Miriam vai atender crianças, e ela já se automutou, Cosma, temos mais alguma coisa pra falar? Eu queria muito poder falar de Adão Negro, mas não vai rolar
ainda. Não vai rolar ainda?
Não,
eu queria falar que saiu, eu acho que saiu novidades, né? A música mais ouvida do Brasil hoje foi Tá Na Hora de Já Ir Embora. Ruptura, aquela série que eu adorei, eu acho que tu chegou a ver? Deu uma chance, né? Não deu.
Eu acho que eu não consegui ver ainda. Não vi. Eu sabia lembrar disso se tivesse isso.
É, não deu uma chance, mas tudo bem. Mas ela tá voltando aí, né? Tá sendo gravada. Começou a gravar, não tá voltando nada, né?
Voltei, gente, desculpa.
Voltou.
O que vocês estão falando?
Então, Ruptura que vai voltar, confirmar a segunda temporada.
Voltou de ser filmado Ruptura, hoje. Sim. E também é isso. Aí também vai ter uma história sobre o negócio do Stonks. Aquela parada do GameStop, dos caras fazerem a galera com muito dinheiro ganhar, perder muito dinheiro, porque eles apostavam que o GameStop ia diminuir. Você lembra aquela história que rolou?
Do Game. Ah, sim, sim.
Da bolsa.
Lembro, eles... faz um tempinho atrás.
É, né? Que a bolsa tinha uma empresa, o GameStop, que é tipo uma loja de videogame físico, né?
É tipo a locadora, aquela só que de videogame.
É, que tem muitos Estados Unidos, e aí tava, né, cada vez, cada ano que passa, eles estão diminuindo. Aí os caras apostam que ele vai diminuir. E aí a gurizada trollou essa turma, fazendo as ações aumentarem do GameStop. E no caminho ganharam um monte de dinheiro, né?
Então, é uma série muito boa essa.
Vai sair com o Nick
Lawrence. Já viu alguma coisa dela, Miriam?
Tem uma série na Netflix que mostra exatamente isso, mas é meio docu-series.
Isso, assim. É, eu sei dessa. Mas agora vai sair
um filme. E vai sair, acho que um filme, se eu não me engano, não
exatamente,
vai?
Exatamente, com o Nick Offerman também no elenco. Que ele na real, ele tá em vários filmes de coisas que aconteceram no mundo real, né? Mas tá aí ele de novo nesse filme.
É que essa foi uma fórmula que ela se provou dar muito certo. Claro. Assim, tipo, as pessoas estão consumindo, estão gostando. Então, assim, agora, quem tiver... Vocês vão ver agora, tipo, The Good Nurse, que é com Eddie Redmayne e com a Jessica Chastain. Eu assisti no Festival de Toronto, acabou de sair na Netflix. É um cara que é um serial killer que matou umas 450 pessoas porque ele fazia furinhos no soro e, tipo, os pacientes dele do nada morriam porque tinha insulina no soro deles que não era pra ter. Então, assim... É uma história terrível, que humanizaram horrores o cara, super bom filme, na verdade. Mas assim, começou uma fórmula que tu acaba assistindo pelo simples prazer e curiosidade de ver um filme ou uma série baseada em fatos reais.
Caraca, mano. Tá louco. Bom, se é boa, né? Tudo bem.
Não, é super bem feita, a interpretação é incrível, mas assim, é mais uma coisa que deu certo, assim, tipo... até uma das séries que eu vi que também é baseada num crime que não foi solucionado, é a série da Netflix chamada The Vatican Girl, a Garota do Vaticano.
Sim.
Que aí também junta um pouco com a minha semana em Roma, porque eu tava nas ruas e tinha um cartaz lá de uma guria desaparecida.
Sim.
Parecia uma coisa muito antiquada, eu não conseguia entender aquilo por todos os lados. E aí, assistindo essa docu-series de 7 episódios, eu me dei conta que aquele cartaz que eu tava vendo nas ruas era promoção da série da Netflix, que era inspirado numa história de uma guria que nos anos 90 desapareceu. Caraca. Era uma residente da cidade do Vaticano, que desapareceu e foi... e até hoje não descobriram por quê, quem é que roubou ela, quem é que sequestrou, pra onde que ela foi, se ela tá viva, se ela tá morta. Sim. Era uma época que teve vários desaparecimentos também. Qual era o envolvimento do Vaticano, se sabe que o Vaticano estava envolvido de alguma forma. E aí, tipo, é um mistério que até hoje não se tem solução nenhuma.
Ô, Fanny, sabe o que eu me lembrei? Daquela parada da novela da Record, que as atrizes botavam, onde está fulana? E a galera, ai meu Deus, a atriz apareceu.
Morreu outra na Record. Morreu outra na Record.
Morreu outra, né, na Record. Pois é, Miriam, então fica a dica. Tá aí, mas...
Fica a dica, é uma super série. É uma docu-series muito bem feita.
É. E além disso, vai estrear Ilona Holmes 2, né?
Vai.
E... Alguém que eu acho que tá na lista de filmes que o Henry Cavill tem que fazer, que ele vai aparecer um pouquinho só pra dizer que tá lá.
Henry Cavill, que inclusive vai sair do Witcher, é isso? É o mesmo?
Né? Vai sair do Witcher, conseguiu sair do contrato do Witcher.
Saiu.
Pra voltar a fazer o Superman.
Que alívio pra ele.
Não, a série vai terminar de se enterrar, né? O Chris Hemsworth vai entrar.
É o Liam.
É o Chris que vai
entrar. Mas eu acho eles fisicamente meio parecidos. Eu acho eles fisicamente parecidos, assim. Eu acho que a gente vai sentir pouca diferença física.
Ah, a pessoa nota.
Eu não pretendo assistir agora, né? Mas.
Ah, tu não assistiu o Witcher?
Eu não.
Eu assisti, mas eu achei muito chato.
Eu assisti a primeira temporada, mas demorou pra engatar, a segunda não me lembro se assisti.
Eu tô ansioso.
Eu achei muito chato, é uma série que eu tentei.
E essas séries que eles demoram pra lançar a temporada,
isso, já me irrita. Irrita também um pouco. Eu tô ansioso pelo Last of Us, né, que imagino eu vai ser muito bom. Porque
eu vai ser meu primeiro, eu conheço a história do Last of Us meio só por cima, então pra mim vai ser bem interessante por causa disso, assim, porque daí eu não preciso jogar o jogo, basicamente.
É.
É.
Tá aí.
The Crown volta com a quinta temporada também.
Volta.
É, que é, outra, é o dia 9 do 11, mais uma série.
E tá todo mundo muito curioso pra saber como é que vão lidar com a morte da Lady Di nessa temporada, porque é o que consta nessa temporada que isso deve acontecer. Então...
Exatamente. É, a gente...
Isso vai ser... Talvez esse vai ser, tipo, uma das... Olha, eu tenho quase certeza que vai ser uma das grandes séries, assim, de novembro, assim, né?
Também acho.
De que,
tipo, mas The Crown sempre é, né? Eles demoram pra lançar.
Exatamente por isso.
É, eles,
eles demoram pra lançar, mas pelo menos justifica a demora.
Assim, perderam, né? A coroa, eles perderam a coroa, assim, com perdão do trocadilho, de série mais cara de todos os tempos, né? Pra O Anéis do Poder. Que custou R$1 bilhão.
Mas eles não precisam gastar muito, porque, na verdade, assim, se tu for ver os cenários e tal, acaba ficando muito a mesma coisa depois de um tempo. É. Então as primeiras temporadas saíram mais caras.
Não, com certeza. Com certeza, era só uma curiosidade mesmo, porque eu sei que a série é extremamente bem feita.
Super, super. Mas assim, quer ver uma coisa? A Starz é uma produtora que faz séries também extremamente bem feitas, extremamente caras, que nunca se destacam assim pelo custo da produção, né? Que, claro, uma produção como Senhor dos Anéis, como House of the Dragon, não sei o quê, são mega produções que são filmadas em vários países diferentes, em vários estúdios diferentes, e com um elenco grande. Assim, imagina quantos atores são pra fazer só os orcs.
Sim,
do Senhor dos Anéis. E a gente até olhando assim, parece pouco, né? A impressão que a gente tem é que é pouco orc.
É, não.
Então, comparado com o filme, imagina. Sim. O filme era...
O Peter Jackson fazia, acho que, na mão.
O filme era...
Eu queria falar uma coisa, esse mês estreia bastante coisa legal, viu? O Weird Al vai vir, né? Biópico, vai ser uma sátira aos biópicos de música, assim como as músicas deles são...
Weird Al em qual plataforma?
Não, o Weird Al é um filme, é muito bom.
É um filme que ainda não saiu nos cinemas, não sei quando é que vai sair no Brasil, mas nos Estados Unidos vai sair daqui a pouco.
Saiu no... fez parte do Toronto Film Festival, é bem bom o filme, que é com o Daniel Radcliffe. É,
exatamente.
Era muito bom. Eu acho que esse filme não vai, aqui no Brasil...
Não vai pegar fora dos Estados Unidos, ninguém sabe quem é o Weird Al.
O Weird Al eu só conheço por causa... Olha só, eu só conheço porque eu gosto de Weezer, a banda, né? E o Weird Al fez coisa com o Weezer. Foi aí meu primeiro contato
com ele. É um fenômeno bem americano mesmo. Eu só sei porque o Reddit adora ele, porque é um monte de americano, né? Assim como aquele o senhor do Neighborhood lá, o Mr. Rogers, que é muito americano também. É uma coisa que é muito aí...
O Mr. Rogers, o personagem, o Mr. Rogers, ou o cara no... Ou o cara que avalia comida chinesa no TikTok.
O cara da televisão, eu acho que era o PBS, que né, fazia uma...
Ah, não, é que o cara do TikTok é o Uncle Rogers. Daí ele fica vendo gente fazer comida e fala se essa comida tipo,
não.
Asiaticamente correta ou não.
Né? É, o Tom Hanks fez o biópico com o Mr. Rogers, né, Miriam? Ele fazia o Mr. Rogers, inclusive.
Eu acho que sim.
É isso aí. Eu só queria falar também que eu tô ansioso com a Wakanda Forever, que tá chegando aí, vai ter o quê?
Verei amanhã.
Você não sabe o que você vai ver. Você vai ver a Iron Heart, você vai ver a menina que improvisa um negócio de Homem de Ferro, a próxima Mulher de Ferro, a próxima pessoa que vai botar o manto biônico ali, vai estar no Wakanda Forever, vai estar no Namor também.
Mesmo quando o Cosma não viu o filme, ele consegue dar spoiler.
Não,
é genial.
É impressionante, aí,
tem, tem no trailer, né? Pelo amor de Deus. Vai estar esse Wakanda Forever, ele foi aqueles filmes que a Marvel entrega, que é o filme do ano, assim. É tipo Homem-Aranha 3, foi ano passado.
Mas já te aviso que não vai ser.
Não vai ser.
Também. Filme do
não
ano da Marvel.
Não vai ser o filme
a
do
produção
ano.
Produção da Marvel do ano, no caso. A melhor coisa que a Marvel
fez. Sim.
O blockbuster da Marvel, que vai ter um monte de participação e vai ter um pouquinho de avanço no mundo maior da Marvel, no arco Marvel gigante. Eu acho que vai ter, porque...
O único filme da Marvel que eu tô esperando é o Quantumania mesmo.
Quantumania também, mas geralmente os filmes do Homem-Formiga são muito... Eles vão muito pra frente, assim, no sentido do universo Marvel. De
ser ótimos.
Eles são realmente o
projeto. De serem ótimos.
Tô falando bem do filme.
Não, sim, eu sei. Mas, tipo, eles vão muito além em ser ótimos. Entendeu?
Ah, o 2 não. O 2 foi bem fraquinho.
Mas pra mim, o primeiro... Mas é tipo o Guardiões da Galáxia. O primeiro filme é genial, o segundo filme é tipo qualquer coisa. Assim, ninguém se importa.
Tá bom, Fanny.
Dois Guardiões da Galáxia.
O que acontece foi o seguinte: eles queriam fazer como se fosse o grande novo produto da Marvel, porque eles iam perder o Iron Man e o Capitão América. Porque acabou os contratos com os dois atores. Uh-huh. E aí, nisso, eles infelizmente perderam o ator principal do Wakanda Forever por outros motivos. E aí fica aquela dúvida: tu substitui ele por um outro ator pra fazer o Pantera Negra, ou tu coloca uma outra personagem?
Do outro lado. Mas
e eles tiveram. O problema é o seguinte: será que essa outra personagem e o universo de Wakanda consegue segurar toda essa pretensão, né? Porque por mais que o universo de Wakanda seja legal e tal, mas é tipo mesmo, é a mesma coisa que tu achar que o universo de, sei lá, o Quarteto Fantástico vai segurar um filme sem o Quarteto Fantástico, sabe?
É um pouco disso, né, Fanny? É fazer tipo a casa da Barbie sem a Barbie. Não é. Fica faltando um pouco do... Tu tem um universo que é legal, isso sustentou ali junto com os outros universos, mas é um personagem que, tipo, eles tiveram que fazer esse segundo filme muito pra explicar o porquê que ela vai ser agora a grande Pantera Negra. Que pode ser que funcione muito bem, mas é muita explicação pra um filme só.
Vai ter muita coisa.
Eu também acho. Eu acho que, tipo assim, vai ser nesse filme mais de meia hora de explicação pra depois a gente fazer alguma coisa.
Eu imagino que vai ser um filme bem longo e com uma meia hora só pra isso.
Isso aí é meio preocupante pra quem vai estar no cinema. Assim, meio preocupante pra eles, né? Por questão de viralização e tudo mais.
Aviso pra vocês na quarta.
Isso aí, uma
notícia, boa. Né? Aquele filme de adultos de animação da salsicha com os pães. Vocês lembram? Daquele filme?
O Sausage Party.
Vai virar uma série de TV.
Sim, eu vi isso em algum lugar. Foi tu que postou, Cosme?
Eu acho que eu retuitei alguém falando assim, pelo amor de Deus, por que que tu tá fazendo isso com a gente? Tipo, porque a galera... A recepção foi estranha. Algumas pessoas devem ter gostado. O filme fez dinheiro, mas ficou um aftertaste na boca depois, estranho, assim. O filme é muito... Ele brinca com o fato de que tudo agora vira alguma coisa viva, né? E aí eles brincam falando que no supermercado as salsichas iam ficar vivas e iam querer entrar nos pães, e aí elas são comidas, é um horror, assim, a vida da existência delas é um horror, é um pesadelo. Então não sei como é que vai fazer uma série com isso, né? Vai virar que nem o Annoying Orange, que é um unitemático, será? Ou eles vão dar mais a batatinha ainda? Fica a dica aí, vamos ver o que vai acontecer.
Eu nem sabia que o Annoying Orange ainda existia.
A gente... A gente vai delegar esse pra ti assistível, Cosme. Tá
certo. Isso, esse aí tu pode ver, tranquilamente. Porque, na real, assim, tu é a única pessoa que eu conheço que se importa com, esse, com o Sausage Party. É, tá certo.
Tipo, bom, assim, e nós temos Netflix, algumas, né, animações vindo, né? Tem o Gato de Botas.
O Gato de Botas, vai... ele tá com a Nuna na vida, né? E aí ele precisa salvar isso.
Eu vi.
Gato de Botas.
Eu vi. Muito. É o Gato de Botas, que a gente vai conversar mais sobre isso daqui a um mês.
Tu ouviu o que o cara da Disney falou sobre a animação? Dá a entender que a animação é uma coisa que é pra criança e não pra adultos. Que o adulto, quando ele já viu o Pinóquio com a criança, ele quer botar a criança pra dormir e aí vê um filme de adulto, uma coisa. Tu viu essa
declaração? Não, eu acho super errado. Eu acho que eu gosto mais de animação do que tipo, muito filme.
Isso tá acontecendo com a Warner e com a Disney. Os grandes tomadores de decisões, os mais alto no nível executivo, eles não entendem animação assim, no sentido que não seja para criança.
Mas, Cosma, isso, na verdade, tu tá pensando que eles estão tomando decisão sobre as animações que saem ou deixam de sair, eles não estão.
Isso é verdade, eles não estão. Eles só vão...
De repente... Não, eles têm a ver com as decisões executivas, eles não têm a ver com a decisão de produto, assim. Tanto é que tá aí, Rick and Morty, que é um dos grandes sucessos televisivos da história.
Uhum.
É um desenho animado para adulto. Simpsons, tá 40 mil anos em cartaz, sempre foi sucesso para adulto. Sim. Beavis and Butthead, né? Então, assim...
Inclusive, eles deram...
Nós estamos falando de séries animadas, então... filmes animados mais ainda. Todo mundo sabe que... hoje em dia se faz muito filme para os dois públicos, né? O meu malvado favorito, eu acho que é um ótimo exemplo disso. Ele é muito para adulto, mas uma criança vai poder assistir e se divertir. E sim. Moana é um exemplo super legal também, que ele foi feito pra criança, mas o adulto que para pra assistir vai gostar.
Pô, vários, divertidamente, é muito, tu vê com outros olhos, tu vê adulto. Ih, dá pra fazer mil.
A família Mitchell foi super legal, o Luca foi incrível.
Luca, vários. Falei, Luca, tá louco. Eu só não gostei.
É isso aí.
Viram quem vai voltar? Chelle Duval, a mulher, né, que fez o Iluminado e se aposentou da carreira artística, vai voltar pro cinema, vai fazer mais um filme.
Tem que pagar as contas, né?
Que nem o Rick Moranis.
Faz sentido.
Tem que pagar as contas.
É que nem artista, quando se aposenta, depois, vou voltar a fazer shows.
É.
Monty Python, né, foi assim. Eles tinham dois colegas que estavam falidos. Aí eles resolveram se reunir pra voltar a fazer tour e fazer encontros.
Mas tu sabe que, falando de Brasil, assim, a história da escolinha do professor Raimundo e da Praça é Nossa é só isso, né?
É
tipo assim, olha, tipo, fazer com os atores, mas também manter uma galera que estaria, sei lá, desempregada e passando fome, empregada, né?
É
tipo isso, assim. Tem muito.
Mas o Faustão fazia muito quadro. Pra manter os... Tanto Faustão quanto Silvio Santos faziam muito quadro pra manter os atores que estavam velhos ou que estavam saindo de cena, né? Naquela época, se saía de cena muito mais cedo.
Se saía...
A atriz com 40 anos já fazia papel de vó.
É, verdade. E daí... E também tinha... E sempre tinha aqueles pedidos de doação pro... Não é
Casa dos Artistas.
Não é Casa dos Artistas, acho que é Refúgio dos Artistas. Acho que é Refúgio dos Artistas, porque Casa dos Artistas era o bagulho do SBT.
Refúgio era uma paródia?
Ah, é verdade.
É
verdade.
Eu acho que é Refúgio dos Artistas o nome. Isso, Refúgio dos Artistas.
Vai ser legal.
Enfim.
Fanny, só por último aqui, eu queria só dizer que...
Retiro dos Artistas.
E a minha série, aquela que eu gosto tanto, do Bryan Cranston, que não é Breaking Bad, que é Malcolm in the Middle, vai voltar, pelo menos é o que o Frank Muniz disse. O Astro Mirim, quando ele era o Astro Mirim, que né, fez uma série super bem sucedida nos Estados Unidos...
Já não falou isso?
Não, agora a notícia é que... Não, li agora. Ah. A notícia é que ele falou na Fox News, inclusive, que ele vai voltar, que o Bryan Cranston tá escrevendo um reboot pro Malcolm in the Middle. E aí, o que que significa isso? Será que significa que eles vão fazer com a família, com os mesmos atores, como é que a família tá agora? Ou, chegou as crianças pra pegar docinhos. Ou vai fazer uma nova família.
Já traz o balde na volta,
o reboot, a grande família Zoomer. Malcolm in the Middle, eu já falei aqui algumas vezes.
Acho que funciona dar uma sequência pra essa série?
Cosme? Se é um episódio ou uma temporada bem feita, bem amarradinha, fica legal. Com o mesmo estilo rápido de piadas
Tu tá me dando. A resposta que tu tá me dando é: se for bem feito, vai ficar legal. Daí é a resposta mais canalha que existe, né?
Ué, tu quer que eu preveja a qualidade?
Não, irmão, eu quero que tu assim, ó, bah, eu acho que é, tipo, tem coisa pra tirar ainda, acho que não tem coisa. Eu quero uma resposta um pouco mais elaborada do que, tipo assim, não se.
Chamou de canalha, fizer. Não foi uma resposta canalha, porque é uma resposta óbvia, mas tudo bem, desculpa, Fari. Eu acho que vai ser bom, eu acho que vai ser legal, porque o Bryan Cranston, ele tem um know-how hoje muito diferente. Muito mais amplo, de repente. Ele já era bom naquela época, tu imagina agora.
Então, ele é um baita comediante, né?
Ele é um baita comediante. Inclusive, os grandes comediantes são grandes atores, às vezes, né? Quando são bons os dois, quando tem comedy chops e quando tem drama chops. Uhul! Tom Hanks. Tô te vendo, Tom Hanks.
Ai. Eles adoram.
Tom Hanks, disso. Quer ver uma coisa? Vocês viram Elvis?
Eu vi Elvis.
Eu vi? Não.
Falei aqui já.
Pois é, o Tom Hanks me incomodou um pouco no Elvis.
Ah, sim, ele tá muito Tom Hanks com a roupa de...
Tá muito overacting, na real. É. Eu achei que ele já tava tentando demais, assim.
Também achei. Achei que o Tom Hanks... ele deve ter gostado da ideia e aceito. E os caras... Era o primeiro da lista, mas eles, de repente, até tinham outros nomes que funcionariam melhor como agente do Elvis. Mas como Tom Hanks disse sim, vamos fazer o quê? Vamos botar Tom Hanks.
Como é que tu vai dizer, ai não, Tom Hanks, a gente não te quer, né?
E o problema do Tom Hanks pra mim, putz, olha, eu criticando o Tom Hanks do auge da minha talento teatral, né? Mas pra mim o problema do Tom Hanks é que, sabe, ele só sabe fazer... Ele, primeiro que depois daquele filme que ele pousa o avião na água lá aí em Nova York, mira... Uhum. Já é um filme que na minha concepção ele tá meio no modo automático. Ele não faz mais nenhum filme grandioso, tipo assim, onde ele é tipo uma peça fundamental.
Tipo Saving Private Ryan, assim, tipo.
Isso, exato, assim. Não faz mais nenhum filme grande, assim, nesse sentido. E, cara, eu não sei se ele tá, tipo assim, eu não sei se ele tá conseguindo acertar essa medida aí do tô atuando pra pagar conta e tô, tipo, atuando porque quero ser um grande artista, tá ligado?
Eu não sei, porque eu acho que o Tom Hanks, ele não tem que pagar conta. Eu acho que ele também trabalha muito pra se manter relevante.
É, exatamente.
É, mas...
É, tipo assim, isso. Tipo, eu tenho que estar na cena, eu tenho que estar participando. Então, assim...
Igual,
é um pouco que nem o Will Smith. O Will Smith não tem que ganhar mais dinheiro. O Will Smith ganha dinheiro toda semana sem fazer nada.
Exatamente.
Só com o rerun do Fresh Prince of Bel-Air, Fresh sabe? Prince,
é. Ah, ele faz então, muita produção também, né? O Tom Hanks, ele gosta.
Mas todos eles fazem. Todos eles fazem.
Todos eles
é muito difícil tu pegar um desses grandes, né, nomes aí que não tem produtora ou que não tá envolvido em alguma produtora, até porque...
Até porque eu acho que é uma forma de tu pagar menos imposto em alguma coisa.
Mas assim...
Não, eu acho, sabe o que é? Uma forma de tu ganhar dinheiro sem trabalhar necessariamente na frente da câmera.
Sim.
Então, se tu não pega o papel, tu tá trabalhando.
Quer falar uma última coisa? Sim, sim. Última coisa, Cosma?
Última coisa. Depois do Elvis, ele fez Pinóquio, que foi um fiasco, né? Foi o pior live action da Disney, eu acho. Muito preguiçoso, muito mal feito, muito sem graça, sem nenhuma... Nada, assim, é surreal de quão ruim foi para um produto que, inclusive, acabou parando direto, foi direto pro streaming, né? Ele faz o Gepeto, e é um Gepeto bem sem inspiração também. Inclusive, eu acho que vai vir um Pinóquio do nosso diretor, o...
Guilherme Del Toro.
Exatamente, Guilherme Del Toro, que, no mínimo, vai ser algo com mais personalidade, né? Então, mas o Tom Hanks é isso, né? O Tom Hanks, ele também gosta das roubadas. Ele tá, ele fez todos os filmes do Robert Langdon lá, fez Inferno, toda conspiração com Papa, com um helicóptero.
Mas aqueles eu gosto,
claro.
O Anjos e Demônios,
outra coisa, exatamente.
Capitão Phillips também.
Foi. Então. Aí vai, volta naquele ponto dos filmes que ele fazia um papel relevante.
Save Mr. Banks ele fez, né, em que ele interpreta o Walt Disney.
Amei, Save Mr. Banks, eu achei que ele tá excelente como o Walt Disney.
É, eu me lembro desse filme, é bem legal. Ele fez a Ponte dos Espiões em 2015, que eu acho que foi o último grande filme dele, eu adorei.
É, isso.
É, foi o papel dele, foi incrível, mas foi um filme de ação sem ação, vocês
sim,
lembram?
Sim,
é. Eu lembro que ele é um filme meio qualquer coisa, mas ele, no papel, ele tá melhor, assim.
É um filme tão frio quanto a Guerra Fria, assim, tipo, nada acontece, sabe? É muita tensão e nada acontece.
É verdade.
Em última pauta, Miriam Spritzer, o que as crianças estão ganhando de ti aí, só pra gente ver?
As crianças estão ganhando muitos doces, as crianças estão ganhando 4 marcas de doces que não patrocinam esse podcast.
Ah, é?
Sim, mas são doces universais assim, ou são
doces universais? São chocolates que eu comprei que são empacotados individualmente, pra que não haja problema de contaminação nem falta de higiene. E aí eu comprei primeiro alguns doces e aí eu fiquei, putz, mas isso vai que a criança é alérgica a peanuts, por exemplo.
Sim.
Aí eu comprei um outro, não, mas isso também contém nuts. Aí eu comprei mais um outro que era só chocolate, porque aí tinha um outro que tinha glúten. Uhum. Então, hoje em dia, as crianças não são que nem na nossa época. Na nossa época, a gente não morria.
Comprou açúcar puro, porque não tem glúten.
Não, daqui a pouco eu vou servir um prato de frutas, porque vai vir uma criança diabética, sabe? Sei lá.
Esses dias eu fui no... Então, aqui... Esses dias eu fui no aniversário de criança mais deprimente que eu já fui. Era tudo... Não tinha... Era suco, eu acho, mas não era suco, era água com sabor. Porque suco também tem açúcar.
Água saborizada é ruim. Água saborizada
é
ruim.
Que depressão.
A coisa mais, é pior.
A coisa mais
é pi- é água porque... saborizada é, em festa de criança é pior do que servir chá de maçã.
Tá, gente, só um comentário. Vocês me fizeram assistir House of the Dragon esse final de semana inteiro pra não falar sobre
exatamente,
isso hoje.
Exatamente. O que eu queria falar é que eu tava esperando o momento certo. Me esqueci, na real. Vamos lá.
Ah, não. É que o Fanny já tá querendo encerrar o
podcast. Ah, não. Porque eu pensei que a gente... É porque tá chegando o horário da janta do Cosmo, né? Daí eu...
Não, tá chegando.
Sim, não. Eu sei. Então, eu achei que era bom
mas a gente... Mas agora que o Cosmo tá investido... É que assim, ó. É que a ideia também tem essa regra da janta do Cosmo. Ela tem uma exceção que é tipo assim, quando o Cosmo quer falar de mais alguma coisa, não importa a janta mais.
Não, exatamente.
Então, vamos falar então agora de House of Cards, a série com a música tema, que é tipo assim, mais preguiçosa do universo. E aí, o que, que vocês estão achando?
Terminou a última, não, a primeira temporada de House of the Dragon. Eu acho que foi um golaço da HBO, porque podia ter dado muito errado. As pessoas estavam meio desconfiadas quando acabou, né, por tudo que aconteceu. Eles extirparam os irmãos para fazer essa série, né? Fizeram com outras pessoas e também com baseado numa parada que foi realmente escrita do início ao fim do George R. R. Martin, e não algo que ele ainda estava terminando na confiança de que ele ia terminar, mas não terminou. Então, House of the Dragon é um... Né, o livro é muito legal porque para a pessoa que escreve a série. Porque como são relatos históricos, né, fictícios de historiadores da época falando alguma coisa sobre o que aconteceu, fica no... Talvez pode ser que seja um narrador que não sabe o que está acontecendo, que falou o que achavam que era, entendeu? Então, a série que conta a realidade, eles podem dizer o que realmente aconteceu. Ah, porque tinha lá, no livro, tem um anão que conta a parte da fofoca, tipo assim, ah, porque a princesa, o Diamond e a Alicent transavam, faziam orgias. E aí, tu pode decidir pra série se vai acontecer ou não isso. E eu acho que a série conseguiu escolher, fazer uma escolha do que realmente aconteceu, do que não, bem feita, assim. Às vezes tem umas paradas que eu acho que inclusive teve coisas que foram inventadas, né, na série, né? Não tinha...
Muitas, mas no primeiro Game of Thrones também tinha
quanto mais foi passando, mais liberdades foram tomando, né? A primeira temporada é quase fiel ao livro, mas depois foi mudando. O final.
E o teu parecer, Miriam? Vamos
pra primeira. Eu acho assim, ó, Fanny, eu até agora tô na dúvida se eu tô assistindo porque eu achei bom ou se eu tô assistindo porque eu sou leal a Game of Thrones. Alguns episódios eu gostei muito. Eu acho que muito se sustenta na capacidade dos atores que eles têm. Eles escolheram muito bem o elenco. Mas assim, é tipo... É que como eu não tô na hype, como eu tô assistindo atrasada, eu vou lembrando dos memes que eu vi. Sim. E comparando com o que eu assisti ontem, anteontem.
Uhum.
Aí, tipo assim, hyparam um personagem lá, que é o Aegon lá, que tá com o olho tapado, agora não lembro. Não achei nada demais, achei ele, tipo, super ok, sabe? Achei que ia ser um Joffrey, não, é um bem fraco. Mas eu acho que também existe uma expectativa do original, né? Que era aquela coisa super ousada, super chocante. E aí o segundo, ele tá recém começando esse mundo. Vamos continuar assistindo, vamos continuar vendo no que vai dar. Eu gosto que tem mais dragão, eu gosto que agora realmente vai entrar uma briga política. Até então, era muito... setando o contexto da coisa, isso podia ter sido um pouquinho mais rápido. E, enfim, vamos ver o que vai dar.
Inclusive, eu acho que tem algumas marcas registradas que eles colocam até de um jeito que faz sentido e não é forçado, e às vezes é forçado. Eu acho que a parada da lenta podridão do rei, assim, dele ficar cada vez mais pútrifo, cada vez mais um esqueleto andando vivo, porque vai morrendo aos poucos, porque o próprio trono machucava ele, infeccionava as feridas dele e tal, ou, né, os Masters estavam tentando sabotar a vida dele. E essa parada é muito Game of Thrones, assim, tu tendo que encarar essa realidade, a realidade horrível, que é um cara no mais alto cargo de poder, morrendo por causa de uma doença. E a gente viu isso também na primeira temporada do Game of Thrones.
Mas isso é Henry VIII, né? O Henry VIII, ele Tipo, as pessoas falavam que ele tinha cheiro de cadáver quando chegava perto dele no final do...
Exatamente. Tem um filme que eu me lembro que aconteceu isso também, que era o Rei Leproso. Eu não sei se é o R8 que estava sendo retratado nesse filme.
Não, o Rei Leproso é um rei da... É, tu tá pensando no Cruzada.
Isso, tu viu esse filme também? Ah.
Cruzada, que era com Orlando Bloom.
É, esse filme eu nunca... Assim, me marcou muito na memória esse rei, né, com a luva de ferro, porque ele tava todo cheio... Ele era leproso, né? Tinha hanseníase e hoje...
E usava máscara.
Exatamente. E o Game of Thrones pegou também um pouco dessa textura e fez. E tem várias coisas legais. Os dragões, eles aparecem, eu acho que na medida certa, porque, sim, claro que é legal ver um dragão voando, mas a parada de intriga política é muito mais interessante, da fofoca e tal. E é um balanço difícil de fazer, e eu realmente acho que o cara que tem que é caolho não é B10, mas no último, né, no último episódio ele tem um olho de safira, que inclusive estava no livro também, e eu achei aquilo legal. Um olho de safira, parece Yu-Gi-Oh! O Pegasus, pra quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Abraço aí.
Quem
inclusive,
sabe, sabe.
A Descanse Paz, o criador do Yu-Gi-Oh! O cara que criou o Yu-Gi-Oh! Morreu porque foi salvar algumas pessoas no rio lá, no mar, e acabou morrendo pra ajudar os outros. Então, realmente, ele acreditava no coração das cartas por causa da amizade. Ele era uma pessoa boa. Tá aí.
Faltou amigos pra ajudar ele a salvar as pessoas, né?
Exatamente. Faltou o coração da água.
Voltei, desculpa. Veio um bebê Yoda e um bombeiro aqui.
A Mira tá bem rápida, ela tá jogando na cara das crianças e voltando.
Não, mas é assim rápido, é que a gente não sabe esse lado da interação, né? Porque a gente tá acostumado a ver no filme a criança pedir trick or treat.
Sim.
E aí, só que como eu não cresci fazendo trick or treat, eu nunca vi a interação dos adultos.
Claro.
Ah, tu não sabe qual é que é o teu roleplay nessa situação.
Exatamente.
E o que tu achou daquela cena chocante que acontece, né? Eu não vou dizer qual é, mas o que tu achou daquela cena chocante do finale, Miriam? Achou que é bem...
Qual
achou
dela?
Que vale um Game of... É válida de Game of Thrones. Aquela cena em que o Vagar, o dragão gigante... destrói e estraçalha um outro dragão.
Mas isso que eu achei interessante...
Isso é bem...
Que aí foi aí que a brincadeira política começa. É. Porque aí teve uma troca de uma pessoa que te esperava que fosse tomar partido de um lado. Isso. É. Se virou e não, é outra história.
Exatamente. Acontecia muito no Game of Thrones também. Começava que a história era pra um lado.
Não, eu acho assim, ó, por exemplo, tem várias cenas interessantes. Tem uma cena que um cara fala uma merda e corta a cabeça dele.
Isso.
Não como Ned Stark. Tá? Foi uma coisa muito mais básica do que isso. Isso é Game of Thrones.
É. A guria mostrando o pé pro cara da... Também é...
Essa eu não achei nada demais, Cosmo. Inclusive, quando eu vi a cena, era isso que o Cosmo queria falar.
É, eu gostei bastante da cena, mas aí eu sou suspeito pra falar.
É, mas eu achei assim, ó, por outro lado, foi uma forma de mostrar ela se prostituindo, de uma certa forma, pra conseguir a informação que ela precisava. Então, assim, tem umas coisas interessantes, é um pouco menos ousado, talvez, do que Game of Thrones, mas...
Até
por
porque
outro lado...
se prostituir, né, foda-se, né, tipo assim, é um...
Mas,
é um dia em qualquer reino, né.
Mas só um pouquinho, Game of Thrones, metade da primeira e da segunda temporada se passou dentro de um prostíbulo com as mulheres transando enquanto...
Isso, exatamente, e o anão lá...
Os Masters também, aquele Master...
Todos, o Littlefinger, o não sei o que, toda a galera tava lá no meio do prostíbulo tendo conversas importantíssimas políticas.
Exatamente.
Então, assim, isso é o mínimo que eu espero de Game of Thrones. É,
eu gostei muito, muito do casting, tá? Porque como tem bastante mudança de idades, eles tiveram que contratar alguns atores ali pra, né, uma versão mais velha, e fizeram muito bem isso. Dá um meio...
Eu acho assim, ó, Cosma, na primeira vez me incomodou, depois eu aceitei.
É, não foi 100% aquela coisa, meu Deus, não. É só a versão dela mais velha. Mas dá pra entender, porque... Como uma
evolução daqui. Só que assim, é só as mulheres que mudam, né? Porque os homens continuam todos mesmos.
Tem um cara que é o mesmo cara, já passou 40 anos, é o mesmo cara, o Aemon.
É.
Mas é isso, agora sim, né, que realmente começa a Dança dos Dragões, né? Na segunda temporada do House of the Dragon, vai vir realmente aquele, né? Estourou, né? Estourou, a panela de pressão estourou. E agora a gente vai ver realmente... Imagino eu que vem a parte boa do livro. Porque...
Não, a gente não vai ver porque vai demorar 4 anos pra lançar.
Sim, daqui a 5 anos, quando sair, se nós estivermos vivos ainda,
seja paciente,
vai ter uma nova temporada de House of the Dragon. Não, esse é o problema, entendeu? E é isso que me irrita da série. É muito. É assim, é muito context setting, é muito a tentativa de explicar o contexto. E nada acontece. É agora que vai acontecer, eles terminaram a série.
É a porra da mania criada da Netflix de criar a primeira temporada inteira como se fosse um piloto.
Não, mas
e então daí faz. Vai acontecer a mesma coisa. Não, mas vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com aquela outra série lá dos Cowboy Robô.
É.
Stranger Things?
Não, com Stranger Things também, mas é que eu tô da HBO mesmo, daquela dos Cowboy Robô.
Westworld.
Ah, e a Westworld, que aí isso. Quando sai a terceira temporada, tu não lembra mais da primeira.
É, sabe? Tipo assim, vai tomar no cu.
Não, cara. Westworld, eu fui agora no lançamento da quarta temporada, foi exatamente isso. Eu não lembrava mais o que. Tipo, eu já assisti, eu já conheci os personagens, eu até lembro que essas pessoas existem. Mas nem lembrava, era tanto plot twist também, tanta mudança
exatamente.
De.
É, o problema da série que é longa também. É longa, assim, pra atualizar. É isso, tá ligado? É tipo, se é uma série super densa, do caralho, a 4, popopô. E daí eles têm super assim, não, porque tu tem que respeitar a série, porque é arte, porque não sei o quê, tu tem que ver no tempo certo, tem que ver. Eles lançam até a série episodicamente, ainda semanalmente. E daí depois, quando tu tem esse, porra, tá, e agora o resto eles não vão te mandar, e daí tu tem que esperar 8 anos depois pra rodar o. Ah, sabe?
Tipo... Mas não é nem só isso. Quer ver uma coisa, Fanny? Pega essa semana que a gente teve, só nesses últimos dias, tá? Teve eleição. Caiu o Instagram, teve um monte de estresse. Amanhã eu já não lembro mais o que eu vi domingo.
Tá aí, ó. Exato.
Então, assim, também, a coisa do semanal, a não ser que eu veja, lembre-se do último episódio, aí eles dão um reprise. Sim, só que se eu tô assistindo 40 mil coisas e trabalho e faço uma vida e vou na academia e tenho meus amigos e não sei o quê, que a maioria das pessoas tem isso.
Não joga na minha cara que tu tem amigos. Tô brincando.
Não, mas entende? Uhum. Tipo assim, se tu vai assistir um episódio atrás do outro, eu até gosto. Essa vez eu assisti o House of the Dragon, eu perdi um pouco do primeiro episódio que eu tava reassistindo. Aí eu voltei um episódio atrás, reassisti, voltei a ver e tá ótimo, agora eu tô sabendo.
Sim.
Agora, o Senhor dos Anéis, eu comecei a assistir ontem de novo, na metade, né, no episódio que eu parei, que era o sexto ou sétimo, quem é esse cara mesmo? Qual é a história dele? Aí eu tive que parar, voltar, tipo, tal, e aí só que eu já tava cansada, eu já parei de ver o episódio, aí agora eu vou ver de novo, já não lembro mais.
Difícil, deve ser assim, livro russo, que diz que tem 160 nomes por capítulo novos que tu nunca viu na vida.
Não, e o próprio personagem tem 4
nomes. O legal é que o Cosma fala como se só tivesse um autor russo.
Eu falei livros russos em geral, não sei, eu falei que é um estereótipo de livros russos, que é ter muito nome estranho.
Eu também acho que também não dá pra deixar as coisas tão burras, né? O público, ele tem que. Nós somos um público educado, a gente pode acompanhar, mas.
É, Westworld foi.
Não, mas é que eles forçam ou não. Porque daí, tipo, porra, tipo assim, é como se. Tipo, a HBO, o Prime fazer isso, eu acho, tipo assim, super normal, porque eles não lançam mais porra nenhuma mesmo. Tá ligado? Lança só umas outras bobagens. Tipo assim, é o produto deles. Agora, tipo assim, a HBO lança um bagulho por semestre, tá ligado? O Netflix lança um negócio a cada mês, eles estão lançando uma parada nova. E daí, tipo assim, meu, a onda tomou, entendeu? E agora tem o Star, agora tem não sei o quê, tem o Disney. Daí
tem um monte.
Daí agora vai ter a série do Caravana da Coragem, daí vai ter não sei o quê, daí tu tem que ficar tipo assim, meu Deus, sabe? Por isso que eu vejo o Casamento da Série.
Funny.
É uma série que tu pode assistir com qualquer humor, né, Fanny? É sempre boa.
É sempre boa. E é aquela série boa pra tu ficar no celular, ficar ouvindo o negócio. Bah, eu tive que ver dublado por causa da minha sogra, que eu vi uns episódios. Putz, a dublagem é muito ruim. É. Porque essa dublagem de Discovery Channel, tá ligado, Cosma? Sim. Os caras, tu vai ouvindo o original em inglês no fundo.
Eu acho bizarro essa estética.
E o som ruim do português em cima, assim. E daí tu, tipo assim, bah, tu não sabe, sabe, tu não consegue, tem muita coisa
dublagem que dublagem de Oscar, assim.
Só que formato não... de dublagem, que eu entendo que deve estar lá nos formatos.
Cara, é só pra documentário, assim, sabe?
É, e mesmo...
É que é um formato barato pra documentário e tal, sabe? Que é uma parada que não tem arte envolvida, que seja interpretação, né? Mas é, tipo, cara, muito ruim.
Entendi,
entendeu?
Que é muito ruim. Não precisa ser tão bom ator, entendi. Não tem processo de direção.
É que não precisa necessariamente ser ator, né? É só ficar, tipo, lendo.
É, dublador já.
É, só tem um texto lido.
Tem que ter...
Mas é muito ruim, porque o som geralmente é uma merda também, né? Eu tive que ver, tipo, os primeiros episódios de novo, legendado em inglês, e daí eu olhava pra sala e falava assim, cara, mas isso aí aconteceu no dublado também? Eu tava viajando demais, então. É. Porque tinha coisa que tu não pega, uns detalhes assim tu não pega.
Sim.
Mas enfim, casamento Sarah, vai sair agora depois o brasileiro no final de novembro.
Falando em Sara, vou conhecer finalmente a madame do Fanny, porque eu e ele estaremos.
Excelentíssima!
Exatamente, eu e ele estaremos dia 8 de novembro, ali na Rua Carvalho Monteiro, 230, no Petrópolis, no bairro Petrópolis, porque vai inaugurar a nova loja do Artesão, a primeira de Porto Alegre, aquela pizza que trata, né, a pizzaria que trata a pizza com a reverência que ela merece, com os melhores ingredientes, com várias outras coisas além das pizzas, como o café, o vinho, a geleia, o creme, tudo absolutamente maravilhoso, inclusive a pizza doce de
o Fanny, o Cosma, a Miriam,
o Kipinha.
A Miriam, principalmente.
Então é isso, o underline
Artesão. Eu em dezembro.
No Instagram.
Então é isso aí. Presenças confirmadas. Rodrigo Cosma.
Micaela.
E grande elenco. Inauguração do O Artesão Porto Alegre. E assim vai.
Adorei. É isso aí. Maravilha. Abraço pra vocês e ficamos aí com mais um... Ah, não, quem acaba é o fone.
Mas é isso aí, um abraço pra vocês, fica aí com mais um episódio de Keeping Up With The Pop. Se você não viu os outros episódios do Keeping Up With The Pop, rola aí o seu agregador favorito de podcast. É. Lembrando também que algumas vezes eu e o Cosmo lançamos o Queimando um Filme também nas plataformas de podcast. A Miriam ainda tem algum... Tá o quê?
Não, eu só trabalho exclusivamente com vocês, eu não trabalho com mais ninguém.
Passe exclusivo.
20 mil dólares por
mês. Eu só gosto de falar com você sobre esse tipo de assunto, eu não gosto de falar com ninguém.
Votante em dois prêmios importantes de Nova York e adjacências. Miriam Spitzer.
Exatamente. Confirmado. Não, eu...
Daí a gente não vai fazer aquela foto tu com a camiseta do Keeping Up, assim, contrato renovado, 10 anos.
Eles não me deixam.
Isso.
Não, foda, né? Tu renovar o contrato e ainda ter que assinar exclusividade com essa gente.
Just when I thought I was out, they pulled me back.
Não, eu faço, eu sou muito assim, eu fico muito feliz da gente ter mantido essa relação de podcast. Uhum. Eu me divirto muito sempre aqui gravando com vocês, então. Obrigado. 10 anos seguindo.
Obrigado, São Pedro, por colaborar com a internet do Cosma. E é isso, pessoal. Um fechamos finalmente 50 minutos nesse podcast. Um beijo em vossos corações e até a inauguração do Artesão.
Até lá.
Até.